Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o Ideclata na Cultura e eu sou a Marília Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a população em situação de rua, o agravamento e a vulnerabilidade à Covid-19. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o Gustavo Furtuoso, que é mestrando em Educação pela Universidade Federal do Paraná e cuidador social no município de Porto União, Santa Catarina, e membro da JPT. Daqui a pouquinho chega também o Leonildo José Mondro Filho, que é coordenador do MNPR e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Junta-se a mim, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam, tudo bem por aí? Como é que você está?
Eu estou bem, Mariane, estou bem. Queria primeiro cumprimentar o Gustavo. Gustavo, é uma delícia tê-lo aqui. Muito obrigada. Eu sei que nós vamos ter um programa hoje muito difícil, porque o tema não é nada fácil, é duro, mas absolutamente fundamental. Eu sei que você e o Leonildo vão contribuir muito para a nossa compreensão de tudo que acontece, enfim. E eu queria dar já... para os nossos ouvintes e nossas ouvintes, quem nos acompanha, um primeiro dado que eu quero perguntar para vocês. Apenas agora, ou há muito pouco tempo, começou-se a vacinar as pessoas que estão vivendo em situação de rua. É isso mesmo? Eu não sei se, inclusive, em todos os lugares começaram a vacinar. Leonildo, bom dia!
Bom dia. A gente está, né, essa vacina para garantir para a população de rua, né, 4.500 vacinas. A gente é a sociedade civil, o Movimento Nacional da População de Rua, além de ter pautado isso no Estado, governo federal e no município para garantir, a gente também tem acompanhado, né, a gente tem sugerido os locais de vacina, né? Então, com a preocupação da população de rua acessar mesmo essas 4.500 vacinas e não deixar para outras pessoas, então o movimento, junto com Mãos Invisíveis, Itinerante e a Casa de Acolhida São José, tem ido com o consultório na rua, né, e nos espaços, e para que a população de rua, primeiro, chegue a vacina, e segundo, para a população de rua se vacine mesmo, né? Isso aqui em Curitiba.
Eu ia falar isso exatamente, Leonildo. Essas 4 mil doses que você se refere são aqui em Curitiba, é isso?
Isso, aqui é 4.500, né?
Aqui no Brasil você não tem.
Para Curitiba,
4.500. Sim, você teria notícia no Brasil como é que está a distribuição dessa vacina para a população em situação de rua?
A gente tem acompanhado no Rio, né, o movimento, não só acompanhado, mas participando, seja no Rio, seja em Alagoas, o movimento também em Maceió, né, tem ido com consultórios na rua, para a rua mesmo, né, para garantir, sensibilizar a população de rua também, né, o estado de São Paulo, né, também a gente está acompanhando, né, diretamente com o Movimento Nacional da População de Rua, e Porto Alegre também, né, olha, essas capitais a gente tem, estamos acompanhando, né, para garantir que a população em situação de rua, né, venha ser vacinada, né? E isso a gente já tem garantido, porque a gente está dentro de vários espaços nacionais, né? Hoje o movimento está dentro do Conselho Nacional de Saúde, o movimento hoje está dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? E a gente tem aí um acesso ao sistema de justiça, né? Onde por esses canais a gente tem diretamente cobrado ao Ministério da Saúde, né, que essa população de rua seja vacinada mais breve. Na verdade, para nós, quem tinha que ser a primeira população de rua, as primeiras pessoas a ser vacinada é a população de rua, né? Porque é o grupo mais vulneráveis que hoje se encontra nesse país, né?
Aliás, eu queria até continuar com o Gustavo sobre isso que a gente iniciou, porque assim, como o Leonildo coloca, essa vacinação para a população em situação de rua, ela começa muito atrasada, né? Porque ela não foi colocada exatamente como prioridade. Você acredita que aí é fruto de um preconceito das pessoas, porque, por exemplo, a população encarcerada, que também é uma população que tem que ser vacinada em primeiro plano, porque, enfim, estão encarceradas, né? Elas não podem ter outras práticas de cuidados, como se fala durante agora a pandemia, a população em situação de rua, a mesma coisa. Você acha que aí houve um preconceito tanto da sociedade quanto dos governantes para essa ação?
Olha, então, primeiro, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes aí, né? Eu penso assim que, sim, claro, teve muito preconceito, mas a questão é que a pandemia ela só agravou mais as desigualdades sociais, e essa população de rua que a gente atende ali, ela, assim como nós, assim, que sofremos as pressões econômicas, né, sociais, da polícia, né, das leis e tudo mais, essa população parece que ela sofre o triplo, o quádruplo com isso, né? E a pandemia também está nesse pacote. E quando essa população que está sofrendo o dobro, o quádruplo com essas pressões sociais, econômicas e simbólicas ali que ficam no pensamento das pessoas, quando falta essa prioridade para esse tipo de população, acaba agravando ainda mais essa pandemia. Do nosso município aqui de Porto União, a gente está seguindo o cronograma do Ministério da Saúde mesmo, e algumas coisas que o município colocou, mas a população que a gente atende, que já chegou nas idades, já foram vacinadas, né?
Na verdade, por que eu faço esse questionamento? Porque quando saiu que a população de rua seria, a população encarcerada seria, teria prioridade, houve uma reação de parte da sociedade dizendo: escute, por que eles que estão presos, que cometeram atos contra a sociedade, vão ser os primeiros a serem vacinados? Quer dizer, é um tratamento de desumanização dessas pessoas, que me parece que acontece também com a população em situação de rua, né? Os chamados invisíveis, não porque são invisíveis, mas porque as pessoas não querem vê-los, né? Então, é até por aí que eu comecei. Mas, para a gente dar continuidade, Gustavo, fala um pouco do teu trabalho para nós. Conta um pouco para quem está nos acompanhando sobre o trabalho que você faz, seu mestrado e tua atuação.
Então, eu sou cuidador social, que é um cargo que é público, né? Foi concursado, eu sou servidor público. E é um cargo que tem a função de trabalhar nas instituições de acolhimento, né? Tanto e essas instituições de acolhimento são várias, né? Tem abrigo, casalar, casa de apoio. E aqui no nosso município, eu trabalho na casa de passagem, né? Que é uma casa que é para você acolher e ofertar os serviços básicos ali de higiene, saúde, proteção, alimentação, né? Para as pessoas que tanto que estão em trânsito pela cidade, que passam por aqui, que estão em viagens, que estão no trecho, como eles gostam de conversar, né? Gostam de falar, não sei, né? Mas que comentam pra gente, eu sou do trecho, que vivem no trecho. E também as pessoas do nosso município mesmo, que aqui tá muito associado a situação de rua com o uso de álcool e drogas, né? Especificamente o crack. A maioria, assim, dos nossos moradores ali da casa, que tem essas recaídas de voltar para a rua e voltar para casa para o nosso atendimento, eles são vítimas ali dessa outra pandemia ou epidemia, né, que é o uso de álcool e drogas, né?
Aliás, Leonildo, é uma população extremamente heterogênea, né? Normalmente a sociedade costuma tratar a população em situação de rua de forma vê-la como se fosse todos tivessem o mesmo caso. Mas ela é uma população heterogênea, não é isso?
Realmente é isso mesmo, você tem toda a razão. Eu acho assim, a gente brinca, né? Fala que a população de rua, ele é o vulnerável dos vulneráveis, né? Porque É de cada recorte, né, você tem um pouquinho na rua, né? Você tem um pouquinho de mulher, você tem um pouco de idoso, você tem um pouco de negro, você tem um pouco de deficiente, excarcerário, né? Você tem um pouco aí, né, de LGBTIQ+, né? Como se diz, né? E os trabalhadores, né, sem teto, né? Porque na rua, né, a maioria trabalha, né? Então, mas devido por não ter um lar, não é reconhecido, né? Ele pode cuidar de carro, ele pode carpir, ele pode fazer um monte de coisa, mas por ele não ter, né, esse teto, ele acaba não ser reconhecido na categoria de como trabalhador, né? Então, a nossa luta é essa, né? E a gente sabe que uma parte, acho que tem duas três políticas que reconhecem essa população, né? Que é a política de segurança pública e da assistência, né? E da assistência ainda, né, nesse modo da velha, né? Que para a única política que existe para assistência é acolher dentro de um albergue, dentro de um acolhimento, ou trancar o dia inteiro no centro pop, né? Semi-aberto de dia, semi-aberto à noite, né? Isso quando tem os centros pop, né? Que nem Curitiba, infelizmente, começa a pandemia, fechou todos os centros pop aqui, né? E aí a gente vê quando e como é, né? Quando a gente quer enxergar a visibilidade da rua, da população de rua, a gente enxerga, né? Enxerga pegando o telefone e chamando a segurança pública ou privada, né? E aí você tem um momento que você um preconceito, né? Essa criminalização de dizer que quase todo mundo que está na rua são usuários de álcool e droga, né? Mas os maiores usuários de álcool e droga são domiciliados, né? A Fiocruz traz uma pesquisa bem tranquila, nas grandes Cracolândia, né? 1.800 e poucas mil pessoas, a maioria tinha casa, né? E usa o espaço das Cracolândia, usa o espaço junto com a população de rua para usar, né? E aí, para quem não busca esses estudos, né? Não vai buscar os dados, acaba associando, marginalizando, criminalizando a rua como a população de rua, como usuários de álcool e droga. Eu vou dizer que não tem pessoas na rua, tem, mas, né, esse percentual que a mídia joga, né? Sem fazer uma pesquisa, sem fazer os dados, até para começar, a gente não tem um censo nacional, né? Nunca a população de rua não foi colocada no censo nacional. O estado do Paraná nunca fez um censo da população de rua. Os municípios do Paraná nunca fez um censo.
A internet do Leonildo não está muito bem, mas aproveitando o que ele disse, parece que dentro da prefeitura se trabalha com o número, em Curitiba, né? A prefeitura de Curitiba se trabalha com o número de 2.800 pessoas em situação de rua, mas que, na verdade, as pessoas que fazem esse atendimento, inclusive voluntário, calculam que seja pelo menos 3 vezes a mais, né? Que a gente chega aí a 8.000 e pouco, fácil, fácil. E no Brasil é muito maior, a gente está aí falando de o que? 200 mil pessoas em situação de rua.
O último dado que a gente tem é de março ainda de 2020, 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil, e tem um agravamento aí, né, da pandemia do Covid-19, esses números não são públicos ainda, até se o Gustavo ou o Leonildo tiverem um dado mais recente para nos repassar esse impacto da, né, do aumento de população de moradores, de pessoas em situação de rua na pandemia, tem um aumento aí, mas o número oficial, né, o último que a gente tem, são 222 mil pessoas.
Inclusive, está colocado aqui para quem está acompanhando pelo YouTube que nós tivemos aí um crescimento, como diz a Mariane, sem o último censo e tal, mas nós tivemos um crescimento de 140% durante a pandemia. E o Leonildo colocou uma coisa, Gustavo, que eu queria também, você como educador social, enfim, vocês devem participar muito disso. A maioria tem profissão e a maioria trabalha. É isso, eu acredito que isso pode ser uma surpresa, inclusive, para quem está nos acompanhando. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Então, é que aqui o município que eu trabalho tem 35 mil habitantes, assim, né? E a gente tem... os últimos dados que a gente levantou aqui, inclusive gostaria de falar que o Centro SPOF aí que foi comentado, né? Que tem só 40 no Brasil, né, cara? No último censo que foi feito em 2017. Então não tem como, né? A demanda não... E a estrutura que existe...
Explica um pouquinho, Gustavo, explica pra gente o que é Centro SPOF.
Também é uma casa de acolhimento institucional também, voltada para essa população de rua, né? O Centro SPOF, na verdade, ele o nome dele é uma sigla para, né, pra Centro de Referência Especializado em População de Rua.
E o que, que ele que, tem por exemplo, de diferente?
Ele tem uma casa de convivência ali com essas pessoas, né, para ofertar os serviços básicos e também tentar fazer esse diálogo com outros serviços para a gente tentar tirar essa pessoa da população de rua, né? Só que como é difícil já ter os municípios terem o Centro SPOF, quem dirá conseguir realizar serviços assim com eficácia, né? Como o nosso município, por exemplo, não tem o Centro SPOF, mas tem a casa de passagem, que a gente também, além de trabalhar com moradores de rua, a gente acaba atendendo até famílias assim em situação de risco, sem referência, por perda de casa, por problemas psicológicos. A gente atende famílias inteiras lá morando com a gente, por exemplo, né? Mãe, filhos, filhas. E aí é a única instituição aqui que tem do município de Santa Catarina, do norte de Santa Catarina, se for olhar, porque Santa Catarina tem 295 municípios e só 100 municípios têm casas de acolhimento institucional, né? Que aí abarca tudo, desde o Centro SPOF até a Casa de Passagem, até a República. E aí eu comentei sobre o uso de álcool e drogas, porque a gente tem o dos moradores de rua que a gente atende aqui, por exemplo, eles são vítimas desse processo. E sim, eles são trabalhadores, sim, porque nós mesmos conseguimos nesse último mês, que a gente fez um levantamento de dados para apresentar, prestar contas para a prefeitura, nós conseguimos nesse último mês ali que três conseguissem sair dessa situação com carteira assinada, por exemplo, trabalhando. E eram pessoas em situação de rua por conta de vícios, né? E eles conseguiram sair dessa situação trabalhando. E graças a um trabalho intersetorial, digamos assim, né? Porque além da casa de passagem, fazendo esse serviço, a gente tem o CAPS também, o CAPS AD. Só que a gente também sabe que se o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga, que é para trabalhar com essas pessoas, tem um psiquiatra só, também ele não vai conseguir dar conta da demanda, né? Então a gente tem muitos desafios, né? E também tem muito trabalho para ser feito, porque embora tem algumas pessoas que a gente consiga tirar dessa situação, tem pessoas que têm muita reincidência e voltam, né, para a situação de rua por muitos motivos, inclusive, né? Muitos motivos. Que a gente também
esse Centro SPOF, Gustavo, é um modelo, na verdade, eu queria só básico isso, mas assim, o financiamento é federal, é municipal? Porque o modelo me parece que está colocado no Brasil. São 40, mas não são 40 só no Paraná. Então, esse é um modelo federal, financiamento federal?
Sim, ele geralmente é o município que faz a gestão dele e recebe verba tanto estadual como federal, né, dependendo da política. E eu não sei se eu comentei que desde 2017, né, a gente não tem nenhum censo nacional desses equipamentos aí, né?
Ah, dos equipamentos.
Os equipamentos como um todo, porque esses dados, né, estão no site do Ministério da Cidadania, né, que é... E se a gente entrar lá para dar uma pesquisada, a gente vai ver que o último censo impresso é de 2017. Tem de 2018, mas estão os dados brutos, né? Então, a gente está meio nas cegas aqui nesse período de pandemia na questão de equipamentos públicos ali, que são são tipificados ali pela Política Nacional de Assistência Social e a Lei Orgânica de Assistência Social, né? A gente não sabe quantos tem mais, sabe se diminuiu. Por exemplo, o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é responsável por atender os meninos e meninas em liberdade, em medida socioeducativa, a gente sabe que de 2016 para 2017 diminuiu 192 no Brasil todo. E a gente não diminuiu, né? Que era uma coisa para aumentar. Diminuiu. E aí a gente não sabe se nesse período de pandemia aumentou ou diminuiu. Hoje eu fui dar uma olhada nesse site de novo para poder trazer aqui para vocês. E eu vi que eles abriram em para que vai fechar em fevereiro de 2021 os dados que as secretarias do Brasil inteiro têm que alimentar para eles fazerem um novo censo, né, em 2021. Mas a gente ficou pelo menos 3 anos ali, que antes acontecia uma vez por ano, né? Desde 2009, todo ano acontecia um censo para a gente ter uma noção de se a gente está avançando, como é que está indo. E, inclusive, nesse censo tem os dados também do financiamento, de onde que vem e de onde que vai, né? E isso daí muda, porque, desculpa me alongar, mas é que existe muitos centros também que são não governamentais, né, que são umas parcerias ali, né?